Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos à parte 2 de Jerusalém no podcast Nós na História. Eu sou o Luciano Potter,
Jerusalém, o retorno.
aquele ali é o Eduardo Bueno, aquele ali é o Arthur Gubert. Quando eu falo aquele ali, é que nós temos imagens também no Spotify. Não temos no YouTube, mas temos no Spotify. Se você está nos escutando e não sabia disso, é só pegar e torcer o celular aí, ó. Clica na faixa que está tocando, isso. Agora torce para horizontal. Para quem não sabe o que é horizontal, é
Torce.
quando está deitado, né, ó. Parece
Torce
essas
do
carinhas, ó.
caralho, né?
Tá ali, ó. Parecendo
É,
essas carinhas
torce.
aí. Muito
Torce.
obrigado, né? Sempre lembrando
Por que que a
que.
gente não faz de peito
Calma.
nu, hein? Por que que a gente não faz, não passa,
Aí
já que a
tá.
gente aparece, por que que a
Importante
gente não
audiência.
passa a aparecer de
Uma vez
peito?
a gente
Cara,
tentou mostrar
tu
uma
não tem
nudez aqui, deu
pelos, cara.
problema.
Eu não tenho pelos, que maravilha, né? Não tenho mesmo, sou índio.
Tá, mas tu
Não
é
tenho.
meio indígena?
Sim, só. Olha meu cabelo, tu acha que eu pinto? Tá, parei, só um
Não
parênteses.
sei.
Todas as vezes que vem essa conversa, Peninha pinta o cabelo, Peninha pinta o cabelo, a Paula se irrita, daí sai o jeito que ela me, aspas, defende. Ele não corta nem as unhas. Eu digo, Paula, tudo bem que tu queira me defender que eu não pinto o cabelo, porque evidentemente eu não pinto, né? Mas o argumento e a cara não tão boas. Ele não corta as unhas. Que, aliás, é verdade.
No episódio passado, a gente começou a contar a história da cidade mais importante do planeta Terra, uma das, né? É difícil sempre falar a, mas
É.
uma das cidades mais importantes para a história no planeta Terra, principalmente,
Ah, é mesmo.
que é Jerusalém. Você já leu isso no título, já escutou o episódio passado. Não há problema nenhum de escutar primeiro esse aqui e depois voltar lá, né? As coisas vão se encadeando de uma maneira, né? Mas seria mais interessante escutar primeiro o primeiro, a parte 1, e depois este aqui. Foi baseado completamente no livro de quem, Peninha?
Do Simon Sebag Montefiore, que eu particularmente, além de odiar muito, me corroo de inveja. Porque, cara, é assim, uma vez o Norman Mailer, o escritor, né, de tradição jornalista, mas começou a carreira como jornalista, mas se tornou um dos maiores escritores americanos do século XX, né, com a empáfia, com a arrogância, com a prepotência, exalando álcool e tabaco, né, violento, agressivo, tal, sempre no centro das coisas, disse, para causar polêmica de fato, a história é escrita por maus jornalistas. Ele dizia: olha, se você é historiadora, você trabalha com a palavra. Quem trabalha com a palavra tem a obrigação de escrever bem. Não adianta dizer: ah, o fulano apurou, o fulano investigou o documento. É claro que é importantíssimo a revelação de documentos, o olhar historiográfico, né? Porque eu já tive envolvido nessa polêmica ridícula. É historiador? Não é historiador? Não, não sou historiador, nunca fui historiador, não quero ser historiador. De certa forma, o Simon não era historiador também. O Simon começou a sua carreira como jornalista. Só que ele tem uma pequena diferença, né? Ele fala sete línguas, né? Eu considero ele gênio, só que é o seguinte, o que ajudou muito é que ele é bilionário, né? A família Montefiore
Ah, isso ajuda bastante.
ajuda, né? Ajuda. Mas tem um monte de bilionário trouxa, né? E escroto, né? A família Montefiore era dona de um banco desde o século XIX em Monte Carlo, e se mudou para até por causa da perseguição a judeus, tal, se instalou na Inglaterra. Ele é amigo da família real, ele circula por tudo, tal. E eu considero ele, eu não vou, eu insisto em dizer assim, eu tenho insistido, mas eu quero voltar atrás, porque eu tenho chamado de o maior historiador vivo. Eu não posso dizer isso, porque o historiador realmente compreende uma gama de coisas que, aliás, ele preenche, que é a descoberta de documentos originais, a pesquisa em arquivos, em fontes primárias. Por que que eu não sou historiador? Porque eu não pesquiso em fontes primárias, eu não faço leitura paleográfica, eu não vou aos arquivos, eu sou um cara que escreve de segunda mão, né? A partir de livros dos outros, eu dou um texto final nos meus livros, e o meu texto é bom, o meu texto é jornalístico. Só que o Simon, além de investigar, além de fazer livros de 700 páginas, escreve como se fosse um best-seller. Escreve, aliás, mais um parênteses, as pessoas assim, qualquer intelectual que tu pega fala mal do Sidney Sheldon, do Arthur Hallé, né? Desses livrões, assim, até do Michael Crichton, né? Desses grandes livrões, né, Ken Follett, né, que são os autores de best-seller, que são os escritores assim, tipo de folhetim. E aí eu e outros dizem: tudo bem, só que vai escrever que nem ele. Vai conseguir juntar um parágrafo no outro de forma que tu não consiga parar de ler, e a tua mulher diga assim: apaga, ou o teu homem, apaga a luz que eu quero dormir. Tu: não, não consigo. Então vai ler na sala, e tu vai ler na sala, sabe? É uma técnica, é um dom, é uma arte de costurar as histórias de forma que tu não consiga parar de ler e de forma que ler não seja um suplício nem uma obrigação, seja um prazer inenarrável e viciante, né? Para ter isso tudo, tem que ter o domínio do estilo, o domínio da técnica, uma estrutura, uma visão editorial. E tu sabe que editar é cortar, né? Então, eu suponho que os livros originais do Simon tenham 1.400 páginas e que depois ele consiga, no exercício extraordinário de edição, diminuir para míseras 700. E tu não consegue parar nem, né? É ou não é, Arthur? Tu não consegue parar nenhuma das 700 páginas,
É muito bom.
porque ele encadeia, porque tem uma narrativa, tem um visual tal, né? E eu.
Não, pedi para o Arthur lá pegá-lo, né? Aliás,
Tá bom.
esse livro se
Isso.
encontra à venda na nossa livraria. Livraria
É.
Nós na História, é lá que você vai comprar o livro do
Quanta.
Simon Montefiore,
Quanta.
Jerusalém,
Quantas páginas
Geografia.
tem, Arthur, em a edição brasileira, que daí eu olho a minha aqui, autografada por ele? A minha tem.
799.
Tu vê, a minha tem 719. 720, porque
Essa aqui tem imagens, né? Tem gravuras,
sim.
né?
Não, a minha também, só que a minha é a Pocket, né?
Tá bom.
Infelizmente, né? É a Pocket não, mas é a paperback, né? É a de papel, capa mole, né? Porque existe a edição inglesa e americana de capa
É,
dura.
a minha
Bom,
é a que você vai encontrar por aí nas livrarias.
é. Não, e é incrível, né? Só para encerrar e daí a gente entrar mesmo em Jerusalém, já entrando, porque o livro dele é sobre Jerusalém. Mas ele se notabilizou como um grande analista do Império Soviético e da Rússia anterior à União Soviética, porque o
A
primeiro
corte
livro.
do Tsar Vermelho,
É,
né?
exatamente, a Stalin,
E
a corte
o
do Tsar.
jovem Stalin.
Então, é isso que eu vou contar, se é que eu já não falei, né? Mas vou contar rapidinho de novo. O livro que primeiro ele se notabilizou chama-se Os Romanov, que é o primeiro livro que eu li dele e que eu recomendo para qualquer
Eu sei
um ler.
quanto leu.
Isso, eu fiquei
Leu na
pirado
viagem
quando eu.
para 2018 na Rússia.
Exatamente, e continuei lendo enquanto estava na Rússia, ainda indo nos lugares lá de Moscou que o livro descrevia. E você dizendo, vamos ao jogo. Eu digo, eu não vou a jogo nenhum, não vim aqui para ver jogo.
Foi quando o Peninha foi expulso de uma turma da RBS que estava com uma guia e ele ia corrigindo a guia não suportava mais ele e ele foi expulso. Aí ligou para mim e falou: Davi, onde é que vocês estão? Estava em Joanesburgo, né? E nós estamos em tal
Não,
lugar.
Joanesburgo, não, São Petersburgo,
São
animal,
Petersburgo.
Joanesburgo, na
Em São
outra Copa.
Petersburgo. São Petersburgo, desculpa. A gente estava na cidade em Leningrado a gente estava. Aí
Leningrado.
ele ligou e falou: Onde vocês estão? A gente tá aqui, tá? Eu tô indo pra aí porque eu fui expulso.
Mas é por causa do Simon. Foi por causa do Simon. E eu estava com tudo fresco. E a guia, uma mulher, só que daquelas chefe de campo de gulag, chefe de campo de concentração, a mulher tinha 2 metros de largura por 3 de altura, com um porrete. Quando eu corrigi ela a terceira vez, ela disse: vai embora. E aí me
Aí depois a
expulsou.
turma que ficou foi conferir e quem estava era certo era Eduardo Bueno.
Sim, no caso, o Simon, que estava certo.
Livraria nósnahistoria.com.br. Se você ler mais, a gente tem certeza que você vai ser o favorito no jogo da vida. Tipo na KTO. A sua odd vai ser bem baixinha, você vai pagar bem pouquinho porque você é o favorito para vencer a partida. Assim funciona uma odd na KTO. E a KTO tá com a gente aqui há bastante, bastante tempo. É para você se divertir. Agora tá começando as finais, por exemplo, da MLB, a World Series, o beisebol. Entra lá, vai se divertir. A NBA acabou de começar. Entra lá para se divertir. O Campeonato Brasileiro tá esquentando na fase final para ver quem cai, quem sobe, quem vai para Libertadores. Entra lá para se divertir. É uma pitadinha mais de emoção no jogo que vem por aí essa frase feita e muito bem colocada da KTO, que é exatamente isso. Aquele jogo que não valia nada, tipo Santos e Curitiba ontem à noite. A gente tá gravando isso aqui numa sexta-feira, 27 de outubro de 2023, 8h25.
Como não valia nada, valia a vida do Santos e a vida do
Não,
Curitiba.
para mim, tu nunca vai parar, vai prestar atenção no jogo, mas como eu tinha uma acumulada que acabava nesse jogo, com uma vitória do Santos, que aliás deu certo, aí eu fui, dei uma pitada a mais naquele jogo que tava por ali, deu uma pitadinha a mais de
Então,
emoção.
e eu quero dizer, quero agradecer a KTO pela confiança em nós, tal, etc., e dizer que eu ganhei uma fortuna com a KTO, porque eu
Ah,
apostei
é?
que ia, sim, agora, semana passada, eu apostei que ia ser 7-1 para o Santos contra ou aquele time outro de Porto Alegre, que não é o Grêmio, no, no, na beira do lago Guaíba. E aí, pela ousadia e por ter acertado o
O
placar
contrário.
reverso, ganhei dois automóveis. A Cegonha estacionou aqui em casa, descarregando os automóveis. Então, aposto sempre contra o time de Porto Alegre, o outro que não é o Grêmio, que você vai ganhar.
3.200 antes de Cristo é o que a ciência conseguiu provar até agora, e com certeza de 100%, que existia vida onde hoje a gente chama de Jerusalém. No monte.
Vida humana ou
Vida
vida?
humana. Vida humana.
Ah,
No
bom.
monte Ofeu, desculpa, Ofeu, foi achada uma cerâmica. Cerâmica é uma das maiores provas de que uma vida inteligente humana esteve por ali. A gente
Os
passou.
dinossauros não faziam cerâmica.
Eu não consegui fazer. Principalmente tiranossauro.
Não,
Porque
das
eles faziam só
mãos, é.
frescos. Tiranossauro não, né? Jerusalém, como a gente disse no episódio passado, teve 118 conflitos por ela. 2 vezes ela foi destruída completamente, 23 vezes sitiada, 52 vezes. Não consigo ler minha letra. Atacada,
Cercada,
atacada,
atacada.
e 44 vezes capturada e recapturada. Desculpa, recapturada. E por tribos, por exércitos, por
Por
impérios,
impérios. É.
por países e assim vai, tá?
And so on.
Aí a gente começou a contar. E conseguiu, por exemplo, com a história, a real, e a gente sabe que a história religiosa tem ficção, tem criações, enfim, e a gente respeita muito se você acredita nisso, enfim, mas o Nossa História não é o podcast para isso. A gente até cita isso com um certo encantamento por histórias humanas, né, enfim, e a gente sabe a importância disso porque bilhões de pessoas acreditam. São bilhões de pessoas acreditando nisso, beleza, tá tudo certo, a gente não quer nadar contra essa maré.
As moscas não podem estar erradas, né?
E aí a gente começou a contar essa história, né? Que começa muito mais como um burgo, como uma cidade, pelos filisteus lá atrás, né?
Isso.
Enfim. A gente parou em
E
200 antes de Cristo.
lembrando que filisteus é uma tradução mal feita de filistinos. Filistinos era o povo do mar que começou a habitar a Filistina e hoje chamada de Palestina. Então, filisteus, que na Bíblia é ofensa, são os palestinos.
A gente parou em 200 antes de Cristo.
É?
Antíoco.
Como é? Que estava rolando?
Senhor
É.
Antíoco, rei dos Selêucidas,
Então, a Lísia, minha
botou
filha,
para
nós sim,
correr os
dinastia Seleucida.
botou para correr os Ptolomeus, né? E já chegou mudando o nome da cidade para Antioquia, ou Antioquia da Judéia. E
A
detalhe,
Lise,
assim que a gente acabou,
peraí.
rapidinho, a gente
Sim.
acabou o episódio dizendo que o seguinte: é tanta mistura numa cidade só que esse cara, o Antíoco, desfigurou um templo que existia lá e dedicou o novo a um deus grego chamado Zeus.
Então, e a
Deus apareceu na cidade.
Lízia, minha filha, que é amiga do Simon e está lendo isso aqui, Jerusalém também disse, tem um novo ídolo, mandou Antíoco. Eu digo, tá, cuidado. Só que agora ela mandou o seguinte, eu mandei uma coisa para ela, Paulo está com Covid. Ela, que vintage.
Segundo a Carrie Armstrong, né, que é uma historiadora, Antíoco
Boa.
proibiu a prática do judaísmo e essa passou a ser a primeira perseguição religiosa da
Sim.
história.
É, mas a
É,
grande.
o Antíoco é da dinastia Seleucida, né? A dinastia Seleucida é uma dinastia babilônica, né?
Sim.
Uma cidade que já estava, e uma nação que já estava muito bem estabelecida e muito maior do que Jerusalém, né?
Não, imagina, pelo amor de Deus, Jerusalém é uma favela perto
É um troço patético, né? E a Babilônia, com suas grandes construções, os seus zigurates, as suas cores
Sim.
azuis.
Sim.
Espalhadas pela cidade, uma cor dificílima de ser adquirida na época, né?
Sim. A mais difícil,
Inclusive,
por isso que era, a
a
mais
mais
difícil.
difícil, que inclusive se torna um sinônimo de tristeza, né? O blue, muito pela sua dificuldade de aquisição. Quem adquiria cor azul eram os escravos, era sofrido tu conseguir aquilo, né? Então,
Sim.
porra, os caras já chegaram com o martelo da dominação dando na cabeça dos caras lá, né, cara? E foi por pouquíssimo tempo, porque teve uma luta de 16 anos. Essa luta de 16 anos foi arquitetada por um sacerdote chamado Matatias, que fazia parte de uma seita judaica chamada dos Asmoneus, né? Depois conhecidos como Macabeus, eles combateram por 16 anos. e venceram em
Os
141,
macabeus.
141 antes de Cristo, destruíram a fortaleza Selêucida e ali
Maccabees.
instalaram um reino independente. Preste atenção, este foi o último estado judeu que existiu em 141 antes de Cristo até Oswaldo Aranha em
Isso.
1948.
É isso aí.
141 antes de Cristo até 1948 não teve estado. Teve vários, como a gente contou no episódio passado, estados judeus ali, retirados, colocados e reconquistados, né? A gente falou aqui que a cidade foi recapturada
E
também
aí,
diversas
se
vezes.
aprovassem o marco temporal, entendeu? Se a direita retrógrada, a qual Israel sempre teve ligada à direita, conservadora, blá, 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 tivesse aprovado o marco temporal, nenhum assentamento judeu depois do ano 140 seria aceito, né? Então é bom, que nem eu falei provocadoramente no meu episódio sobre Oswaldo Aranha lá no canal Buenas Ideias, quero saber a opinião dos judeus brasileiros sobre o marco temporal. Né? Porque é uma questão de marco temporal, porque os caras voltaram em 1948 dizendo a gente já morou aqui, né?
É,
Mas é o
bom,
seguinte,
só para
sim.
completar isso aqui, a gente fechar para a gente avançar, porque agora muda tudo, porque vai chegar um outro cara por lá, né? Porque essa
Sim.
revolta dos macabeus aí, ela obviamente repercutiu, né? Isso já no mundo moderno, porque ela inspirou a criação, no século XIX, do movimento sionista, que pregava a volta dos judeus a Sion,
Claro.
Jerusalém,
Sim,
né? Para
sim.
restaurar ali o lar nacional.
E o templo e tal, blá, blá, blá.
Exatamente, né?
Mas é interessante só dar um ponto nisso, que às vezes as pessoas confundem sionismo com judaísmo. Sionismo e judaísmo não são a mesma coisa. Todo sionista é um judeu, evidente, mas o sionismo é um movimento político, né? Ele não é um. Ele é uma organização política, ele é uma ideologia política. Ele não é necessariamente uma série de práticas religiosas, tal qual a religião, né? Judaica.
É, exatamente isso. Enfim, Penito, você ia falar uma coisa. Eu te atrapalhei.
Eu acho que o Peninha congelou.
Ele congelou. Congelou na história. Olha que engraçado isso. Por ironia, senhor Arthur, este governo dos Asmoneus abriu mais espaço à cultura grega. Mais espaço à cultura grega. Tipo assim, já que os Selêucidas trouxeram para ali templos, não é a Grécia exatamente, mas a cultura grega de deuses, né? Que são de deuses, apesar de ter um maior, que é Zeus. E abriu ainda mais. E aí, ele dificultou facções judaicas que existiam. Entre elas, os fariseus e os essênios. E essa luta, né, desses grupos atraiu a atenção de quem? Da maior potência da época. A gente está falando de 140 e poucos antes de Cristo, já avançando para o outro século, tipo 60 antes de Cristo, dos romanos. Dos romanos. Os romanos, que eram,
Sim.
né, a potência da época. E tanto que em
Sim.
63 antes de Cristo, um general romano chamado Pompeu, a gente conhece ele, enfim, na história, né,
Sim.
faz o quê? Toma Jerusalém. Vai lá e
Isso aí.
toma Jerusalém.
Num
E faz o
sítio.
quê? Profana os templos.
É,
Profana o
num
templo
sítio
grego.
bastante agressivo, o sítio, esse sítio que foi feito. É um sítio que durou muito tempo, ele durou meses, anos até. E, cara, é muito parecido com o que a gente vê hoje, assim, de uma forma, claro, muito mais selvagem, por se tratar de uma
Não, é
época
que
muito
tá.
mais
É aí que tá.
antiga,
Por
né?
exemplo, num dos templos, os soldados romanos chegaram ali e cortaram a garganta de todas as pessoas que estavam. Sangue rolando, né?
É,
É,
sim,
esses
não,
episódios só estão
e...
rolando porque um grupo terrorista invadiu o sul do Israel, né? Matou, trucidou, queimou,
Sequestrou,
sequestrou, né?
desmembrou.
Exatamente, né?
É, e o cerco de Pompeu, ele é um cerco que corta combustível, que corta água, ele faz uma coisa muito parecida, né, com o que está acontecendo hoje do outro lado, né? Israel acaba controlando o acesso de suprimentos a Gaza e a Palestina. E naquela época aconteceu o oposto, né? Os israelenses, inclusive no livro do Simon aqui, ele cita, né, outras fontes, caminhavam na rua como cegos de fome. Tipo, não tinha comida, não tinha bebida, o canibalismo se fazia presente na cidade. Em determinado momento se sentia o cheiro de carne, porque não tinha comida há meses. Daqui a pouco começava o cheiro de churrasco. E as pessoas começavam a andar pelas ruas e procurar e encontrar casa de mães queimando seus filhos para poder Isso,
comer.
isso, 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 isso.
Então,
É.
tipo,
Voltei,
era
né? Tô
um
aí.
filme, era um voltou, era um filme de terror absoluto ao sítio de Pompeu, a cidade de Jerusalém. Peninha, acha um lugar para largar o teu telefone, porque senão tu não vai ficar mais 30 minutos ou 40 minutos. Larga algum lugar e fica conversando com a gente. Aí, beleza.
Yes.
Bom, Peninha, tu perdeu um pouquinho, tu caiu aí por causa da tua internet,
Sim,
mas
né?
já estamos com
Que tal
Pompeu.
assim, deu?
Deu. Já estamos com
Sim.
Pompeu conquistando, né?
Sim.
Por lá,
Então, sitiando.
profanando templos. Profanando templos, enfim, passando a fio em garganta e assassinando pessoas, enfim, né? Tipo assim,
Então,
de...
eu acho que a gente tem que falar com mais detalhe, tá? Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: quem sempre foi realmente muito inimigo de judeus foram cristãos do Ocidente, antes até de serem cristãos. Porque nós não estamos falando de cristão ainda quando dessa tomada do templo,
63
né?
antes de Cristo.
Exatamente. E aí, em 306, o Constantino vira cristão. O imperador Constantino, aquele que criou Constantinopla. Um dos momentos mais trágicos da história da humanidade. Tem um livro chamado Juliano, do Gore Vidal, que eu recomendo muito, muito, muito. Então, deixando claro, o Simon é um historiador, o Gore Vidal é um escritor, um romancista, que baseia muitos dos seus livros na história e há um grande fundo de verdade e de história nos livros ficcionais do Gore Vidal. Dos meus favoritos, além de Criação, né, que é um livro sobre o conflito persa e Grécia, que a minha ex-mulher Lúcia disse que a grande tragédia foi quando os gregos ganharam dos persas. Então, Juliano, né, esse livro maravilhoso, que pelo jeito leu, porque está todo amassado, outro comprou num sebo, é o momento da transição, quando o Império Romano deixa de ser politeísta, deixa de seguir as religiões pagãs e passa a seguir o cristianismo. E o Juliano diz: gente sectária e perigosa. É muito legal o livro, e ainda assim tem todo esse deboche típico do Gore Vidal, embora seja verdade. Gente perigosa, gente sectária, gente talibã. Esses caras são do Hamas, esses cristãos, diz o Juliano. E aí o Constantino, que eu acho assim meio insuportável, vai lutar uma grande batalha e vê um sonha com Cristo e vê uma cruz no céu formada por nuvens. Pinta todo, manda todo o seu exército pintar uma cruz no peito, são os primeiros cruzados, pintar uma cruz nos seus escudos e vence a batalha. Uma batalha decisiva que dá a ele o poder total no Império Romano. E aí a mãe dele, por isso que a pessoa tem que saber o seguinte: quem foi Helena, a mãe do Constantino, que era uma cristã, Carola, tinha se convertido, quase essas evangélicas, em quase uma Damares, e foi para Jerusalém com galés e todo o poder, e junto com um guia turístico daqueles falcatruas de Jerusalém, quase isso, sabe aqueles guia menino de Olinda, que apontam para uma casa de 1830 e dizem: essa é para casa de Maurício Nassau? Sabe aqueles guias assim, né? Ela pega uma pessoa que a guia por Jerusalém e fica dizendo: aqui foi o Santo Sepulcro, aqui Cristo foi crucificado, aqui, papapá, vai a Belém, aqui Cristo nasceu. Inventa esses lugares sem a menor ligação arqueológica, sem nada. Inclusive, eu tenho um livro chamado, vou recomendar mais um livro, da Penguin Books, eu não me lembro o nome do autor, mas se chama Jerusalem as Jesus Knew It, Jerusalém como Cristo a conheceu. É um livro sobre a arqueologia de Jerusalém no tempo de Cristo, e dizendo que muitos lugares hoje cultuados por cristãos não são os lugares onde as coisas aconteceram, porque a mãe do Constantino foi lá e ficou nessa, de que esses lugares eram esses, tá? Então, a mãe do Constantino se converte ao cristianismo no ano 300, no ano 300 da nossa era, antes da nossa era,
Depois
né?
de Cristo.
300 anos,
Isso.
exatamente 300 anos depois do Cristo. E em
Claro.
306, o Constantino se converte ao cristianismo, toma Jerusalém e expulsa de novo os judeus lá. Na verdade, quem expulsou de fato foi o Adriano. O Adriano, que tem aquele livro Memórias do Adriano, tinha expulsado os judeus no ano
Claro, o Adriano Imperador.
165. Adriano, o Imperador, que tem o livro Memórias de Adriano, que é um dos melhores livros da história da humanidade, da Margarete e Elsenar, né? Memórias de Adriano, Margarete e Elsenar. o imperador tipo Marco Aurélio, o imperador visionário, o imperador
Sim,
filósofo
ele é dos bons imperadores, né, daquela fase, né?
dos maiores de todos os tempos. Ele expulsou os judeus
E jogava
definitivamente
uma
de Jerusalém.
bola. Tá, mas
Hã?
tu avançou 300 anos. Tu avançou
E
300
jogava uma
anos.
bola.
Tu avançou 300 anos.
Tá,
Deixa.
aí os judeus já estavam expulsos de Jerusalém no ano 165.
Tá, mas calma
No
aí.
ano 306,
Vai.
o Constantino toma Jerusalém. Toma, não. Assim, conclui que Jerusalém é uma cidade totalmente sagrada, porque a mãe dele era cristão e ele virou cristão. E aí ele manda expulsar os judeus dos arredores de Jerusalém. Não queriam os judeus nem próximos de Jerusalém, porque era a cidade sagrada do cristianismo, segundo Constantino. E aí, no ano 638, dando um salto de 300 anos, ou de 500 anos, se tu voltar a 165 anos do Adriano, o califado ortodoxo, os chamados califas bem guiados, retomam a Jerusalém e permitem a volta dos judeus. Foi o califado árabe que tomou Jerusalém no ano de 638 e permite a volta dos judeus, que estavam expulsos desde o ano 175. Tá? Então, tu ficar achando que árabe e judeu são inimigos, como são hoje, quem era inimigo de fato eram os cristãos. Porque daí, depois, vocês podem falar o que quiserem, mas acho que a gente deveria ir até a cruzada de 1099, quando os cruzados tomam Jerusalém e matam todo mundo, e especialmente judeus. Tá lá no filme, que é meio ruim, mas ao mesmo tempo é bom, do Ridley Scott, Cruzada. Tá, calem a boca, falem vocês.
Desceu do Monte das Oliveiras um cara, atravessou o Vale do Cédron, ou Cedron, e...
O cedro da árvores que hoje já nem existem mais. Aliás, tem
É.
pouquíssimos cedros na Líbia, que o Sim.
Líbia não,
Na Líbia,
desculpa,
não, no
no
Líbano.
Líbano,
No Líbano.
perdão, cuja bandeira é um cedro, restam pouquíssimos cedros no Líbano. E aí entrou em Jerusalém, gritando: Salva-nos, filho de Davi! Salva-nos, filho de Davi! O homem era Jesus Cristo,
JC.
um
Sim, do
profeta
MST, né?
judeu da Galileia.
Sim. O JC era do MST, assim, entendeu? Era um líder que eu conheço.
Jesus Cristo votaria no Bolsonaro ou no Lula, Peninha?
Ah, votaria no Lula, né? Votaria
Acho que votaria no
no Lula.
Ciro, né? Antes.
É,
Eu acho que ele tinha
talvez,
essa
né?
predileção por defender bandido, né?
É, o Jesus, né? Sempre
Ele
teve.
tinha uma resposta para qualquer voto.
É. Não, né? Mas ele era um zelote, né? Vocês sabem, né? Obviamente, né? Ele era um judeu ortodoxo de uma seita, os zelotes, né? Que era super despojado a favor do jejum, da meditação, do recolhimento no deserto, em cavernas, parará, zelotes, né? E que era uma seita contra o judaísmo clássico, contra o judaísmo que tinha enriquecido os judeus do templo,
É que
expulsou os
assim, ó,
vendilhões
mas
do
aqui é
templo.
importante o seguinte: se ele tá chamando Davi, ele tá dizendo que não quer Roma. Roma
Tá.
dominava naquela época
Exato.
Jerusalém, enfim, né?
Sim.
Aliás, Roma brigava entre si, porque o Pompeu foi
Sim.
tomar o poder dele lá em Roma e ele em Jerusalém, né? Aí
Sim.
Herodes vai para lá um pouquinho depois, pede: não, deixa que eu vou para lá, deixa que
Sim.
eu vou para lá, deixa que eu fico por lá, enfim. E aí então, tipo assim, aí que Jesus, aí bom, aí segundo a Bíblia, eu posso fazer, segundo a Bíblia, né, é um cara chamado Pôncio Pilatos, né, que obriga o cara
Não, mas
carregar a cruz. Aí tem todo aquele evento,
Não, o
enfim,
Pôncio
né?
Pilatos existiu plenamente, era governador da Judéia, né, cara? Era governador da Judéia. Agora é incrível assim,
O
cristão ficar
carregamento
achando.
da cruz, acontece na cidade que a gente tá falando.
Sim.
Sabe?
Isso. Só que é o seguinte, gente
As
que carregava de cruz ali, porque tem esse papo assim, os cristãos ficam achando que o único cara crucificado da história foi o
Uhum, tá
JC,
louco.
né?
Sim.
Foi,
Não, aliás,
cara,
tem
não tinha lugar.
tinha
É,
cruzes
acabou a
junto, né?
madeira. É, sim. Só que
Onde que
acabou a madeira,
Gólgota?
uma época. Não tinha mais madeira
Agora
para.
é interessante isso que tu falou, Potter, porque é uma imagem que é bacana de conectar, apesar de ser uma imagem muito triste. Toda a igreja que você que está aí nos ouvindo frequentar, a igreja católica, evidente, vai ter a saga de Jesus Cristo caminhando por
Sim, a Via
Jerusalém nas
Cruz,
paredes,
Via
né?
Cruz, Via Cruz.
Exatamente, exatamente.
Sim,
E
só que
aí,
havia cruzes, como. A Via Cruz, tal e qual está marcada pelas ruas de Jerusalém, e hoje ela existe, as estatuas de Cristo, são fake, porque foram determinadas a partir da Helena, mãe do
Tá, mas
Constantino.
deixa eu misturar mais a
Não.
história. Tu misturou ela em 300, né? Dizendo, olha, isso aí
Sim.
depois em 600. Mas vamos lá. O que que acontece, né? Jesus morreu, mas ele renasceu.
Sim.
Então,
Sim.
Jesus
Dizem, né?
renasce,
Sim.
né? Entre aspas,
Sim.
para as pessoas. E
Ressuscita, porra.
ressuscita, né? Aí o seguinte, o que acontece? Judeus rezam por ele, porque ele queria
Sim.
libertar dos romanos, né? E esses judeus aqui podem ser judeus judaicos, de origem ou de religião, ou ambos, na mesma pessoa, né? E aí tem templos ali que se misturam para rezar por um libertador, para aquele cara que estava ali
É
para
pelo
libertar,
Messias, né?
né?
Pelo
Aí
Messias, e daí ele
muitos foram para a Antioquia, ou Antioquia, que hoje seria um pedaço
Antioquia.
da Turquia, né, para
Isso.
fugir. E foi lá que eles recebem pela primeira vez, aqui tem um marco histórico importante, o nome, né, de cristãos.
Isso.
Ali começa, né, de uma maneira, sei lá, estranha, né, enfim, né, não é estranha a palavra certa, me dê uma palavra. Ali começa,
Não
linkado,
ortodoxo,
né, o nome aparece, né,
é.
porque diziam em grego que o seu, em grego, porque diziam em grego que o mestre deles era Christos, o
Sim,
ungido, o Messias.
é
Jesus
isso
Cristo.
que quer dizer Cristo, né? Cristo é o cara que tem a força crística, né? A força crística é a força do
E
profeta
aí, o que que
transforma.
acontece? Tá, Roma tá ali, bagunçada, tá, a cidade está absolutamente
Lembrando
misturada,
que
porque Roma tem os seus problemas.
o nome
Sim.
dele é Cristo, é um título, né? Ele era
Exatamente.
Jesus de Nazaré, né? O Nazareno, né?
Exatamente,
O nome dele
exatamente.
é Yeshua, né?
Tá rolando um
Cristo é um
pouquinho
título.
depois, que ele morre com 33, né, e ressuscita. Mas, enfim, em 66, por exemplo, assim, tem uma guerra civil lá de judeus em Jerusalém.
Sim.
Uma guerra civil, cara. Né?
Sim.
E agora, desculpa, e Roma ali. Sabe, tipo assim, é uma confusão absoluta. Uma
Sim, e Roma de
absoluta
saco
confusão.
cheio com judeus, assim, dizendo, como esses caras incomodam, essa religião menor deles aí, chateando, entendeu? Até essa conversão do Constantino, né? Porque antes era um esporte matar cristão também, né? Aquela velha história da perseguição aos cristãos em Roma, né, cara? Os cristãos largados aos leões e papapá, entendeu? No Coliseu,
Deixa eu
né?
só trazer algumas
Até.
palavras que nascem ali, cara, que são legais, tá? Vamos lá. 66, essas facções estão brigando, enfim. E aí o Floro, um procurador romano, fala o seguinte: não, vão lá roubar as coisas lá, pegar tesouro lá das coisas. E aí alguns judeus
Saquear.
ficam brabos, né? E tem a revolta judaica, liderada por uma seita chamada Zelotes.
Sim, que a seita da culpa, o Cristo era zelote, cara. Jesus
Beleza.
era zelote.
Aí entra
Sim.
ação um outro grupo judeu mais furioso, chamado Sicário. Os
Sim.
sicários. Outra palavrinha,
Sim.
né? E
Sim. se tornou sinônimo de mafioso mexicano, né?
Não, e o sicário
Gangster.
é um nome latino, Arthur, de uma daga. Uma daga curva.
Sim.
Então já vem daí, né? A violência já vem daí, né? Aí, o que que acontece? Para reprimir esses revoltosos, Roma destaca o Vespasiano, seu melhor general. Ele reúne 60 mil soldados e planeja um ataque a Jerusalém.
Sim. 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 Sim.
Mas o que que acontece? Ele tem que voltar para Roma, porque ele tem que suceder Nero. Olha como as coisas, aquelas coisas absolutamente importantes estão linkadas com Jerusalém, né? Tipo assim,
Sim.
dava para invadir Jerusalém, não, volta, volta, que nós vamos botar no lugar do Nero. Tipo assim, uma insanidade quando se mistura, cara. É uma
Sim.
cidade que tem tudo
É
isso.
muito interessante
Aí é
mesmo.
Tito que entra lá, anos 70, né?
Sim, que é o livro,
Sangue,
o livro dos,
mais
como a gente
sangue,
já
mais
falou.
sangue, mais sangue, mais sangue, né? E assim.
Essa história que o Arthur contou, das mães assando bebê, é no cerco do Tito, no ano
Isso, filho
70.
do Vespasiano.
É,
E o
filho do
seguinte, a
Vespasiano.
cidade é massacrada, os judeus são
Sim.
massacrados, e sobra
Sim.
só um local. Só um muro, o Muro das Lamentações. No templo, né? Eu digo no templo. Eu tô dizendo no
Sim,
templo.
porque o objetivo era destruir o templo. O templo. E aí o templo foi destruído. E tem outro episódio, não sei se o Arthur lembra. Claro
Só
que
para
lembra.
linkar, só para acabar
Os
aqui, essa
judeus
parte dos judeus,
comiam.
tá? Essa é a revolta, esse ataque lá no ano 70, depois de Cristo, começa a primeira grande diáspora judaica, né? Eu não sei se posso falar de judaica, a diáspora dos judeus, né? Enfim, né? Enfim.
Claro.
Deixa ser.
Então, e aí, além das mães comendo os filhos, o outro o momento muito bonito do Cerco do Tito, que é o início do livro do Simon, repetindo, é que os judeus envolvem as suas moedas em saquinhos, assim, engolem os saquinhos para ficar com dinheiro no estômago, tipo traficante de cocaína que engole a cocaína, assim, né? Aí eles matam um ou dois judeus e nas tripas deles tem o dinheiro. Daí eles começam a estripar todo qualquer judeu, alguns deles ainda vivos, para ver se tinha dinheiro dentro. Lembra dessa parte,
Lembro,
Arthur?
lembro,
Ai,
lembro
cara.
sim. Inclusive, eles engolem as suas riquezas, as suas moedas e as suas joias e saem fugidos e, evidentemente, Não, morrem algum tempo depois. E aí a
os
gente vai
caras estão
pegando.
caindo morto e os caras vão indo atrás, abrindo eles.
Na hora que tu caiu, a Peniente disse que é óbvio que o que está acontecendo agora, em 2023, foi o lançador para a gente fazer um episódio de Oswald Aranha e entrar na história de Jerusalém. Porque a gente contando a história de Jerusalém, a gente conta a história daquele pedaço de terra ali, né? Em volta dele, né? Por exemplo, assim, ó, o Aélio Adriano, o imperador, tá? Ele disse que vai abrir lá centros de adoração para deuses pagãos. De novo, os judeus que estavam ali se indignam e começam a lutar. Aí tá, né? E o que acontece ali? Tem guerrilha, aquela coisa toda. E aí foram queimadas
Guerrilha, literalmente guerrilha,
50
guerra.
fortalezas, 50 fortalezas, e 985 vilas judaicas são queimadas, né? Nesse ataque aí entre 132 e 135 depois de Cristo. Centenas de milhares de judeus morrem e outros tantos são desterrados. E aí, sobre as ruínas de Jerusalém, é ruína mesmo, Adriano constrói uma cidade romana chamada Aélia Capitolina e, olha só, ergue um santuário a Júpiter.
Que é Zeus, né? Júpiter é a romanização de Zeus, né?
Isso aí, é aquela coisa. Bom,
Eu
romanizar.
sugiro que a gente faça no decorrer aí o episódio sobre as cruzadas, sabe? E elas são tão incríveis que a gente pode fazer a primeira cruzada, a segunda cruzada, a cruzada das crianças, a cruzada dos pobres e a cruzada dos templários, né? Porque, cara, de todas as pessoas horrorosas que existiram no planeta, poucas foram mais horrorosas que esses templários, né? E é muito louco, porque depois, inclusive aquela coisa nojenta, repugnante, chamada Brasil Paralelo, né? Aquela porra bolsonarista que surgiu aqui em Porto Alegre, o primeiro documentário deles chama Brasil, a Última Cruzada. Pelo menos eles têm a coragem de dizer ao que eles vieram, né? Que é por essa mentalidade de cruzada, porque todas as naus e caravelas portuguesas tinham a cruz de Malta, a cruz de Malta, da ilha de Malta, que é a cruz dos cruzados. O Cabral era um cavaleiro templário. Porque quando no ano 1200 e tanto o rei Filipe o Belo, que era muito feio, matou e torturou todos os templários, né? Fez com os templários o que já havia sido feito com os judeus em Jerusalém, crucificou, queimou, destruiu, acabou com a ordem. Os poucos sobreviventes da ordem dos templários se mudaram para Portugal no ano 1300 e foram recebidos pelo Dom Dinis. Então se diz que o tesouro templário foi levado para Portugal e deu origem à acumulação primitiva de capital que permitiu o rei Dom Dinis não só ter as técnicas de navegação, que eram árabes e judaicas, mas tinham sido compiladas pelos templários, a dar início ao ciclo de navegação portuguesa, né? Então, quando os portugueses começam a navegar pelo mundo, eles navegam inflando a cruz templária, a cruz do templo de Malta, a
Sim, e
cruz
isso
de
no
Malta.
entre 1.100 e 1.200, né? São 2 séculos, né, de cruzadas, mas não, não chega a ser.
1270, por aí.
Tá, bate quase 2 séculos, né, de
Não, mas
cruzadas.
eles continuaram como uma. Eles viraram cavaleiros da Ordem de Cristo. O cavaleiros da Ordem de Cristo, que o Cabral era cavaleiro da Ordem de Cristo, o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias, não, que era pobre. Mas todos os grandes navegadores ricos eram cavaleiros da Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo é um desdobramento da Ordem dos Templários, que foi destruída na França porque eles eram muito. A acusação foi o homossexualismo, né? A acusação foi a homossexualidade, que os caras transariam entre si e tal. Mas, na verdade, foi porque o rei Filipe o Belo queria o dinheiro dos caras que eram riquíssimos. Né? Eles eram os cavaleiros templários que do Monty Python, os cavaleiros que diziam Ni, que protegiam o caminho até Jerusalém. Eles tinham tomado Jerusalém no ano de 1099, até que o Saladino tomou de volta no ano 1187. Portanto, durante 100 anos, quase redondos, né? Durante 90 e durante 82 anos, a cidade foi templária.
Deixa eu só voltar 700 anos aí, porque tem uma outra coisa interessante sobre uma coisa muito moderna hoje, muito usada por alguns em histórias, enfim, essas coisas todas. Né? Os cristãos foram perseguidos na época que Jerusalém virou a Hélia Capitolina, né? Aí, como disse o Peninha, né? Os imperadores se tornam cristãos, e aí, claro que naturalmente aquilo que era romano, né, começa a ser cristão, né? E aí tem um pedido. Deixa eu fazer para quem é o pedido aqui. Bispo Macário pede para o imperador romano demolir o templo que tinha para Vênus, né, construído 200 anos antes, a gente está aqui falando de 400 depois de Cristo, pelo Adriano, né, e expor a tumba de Cristo.
Exato,
E
é isso
segundo
aí.
ele, estaria ali embaixo, né? Aí o que aconteceu?
E é fake.
Constantino gostou da ideia, né? O Império Cristão precisava de símbolos, monumentos,
Sim.
e que dessem ressonância histórica ao aquele
Até
fato acontecido lá. Exatamente.
o Santo
E
Sepulcro é
aí
uma
vem.
fraude.
Exatamente. Achou-se um túmulo, e esse túmulo foi identificado como Santo Sepulcro. Tipo assim, tinha um túmulo lá embaixo. Podia ser de qualquer
Sim.
pessoa, enfim, né? Mas ali tá linkado. Eu sei que alguém mais religioso vai ouvir isso aqui e falar: filho da puta, pau no cu. Como durante essas últimas
É.
2 horas, muitos assim, né, que acreditam muito mais na história dos livros sagrados, beleza, mas assim, né, é
O
isso.
mito, que eu vou fazer, vocês acreditam no mito? Eu acredito em arqueologia, né? Com todas as falhas da arqueologia. Só que é o seguinte: Cristo não era ninguém na época, era um líder assim como eles tinham crucificado um 500 que nem ele, meu chapa. Claro que ele era diferente, evidentemente, ele era um ungido, evidentemente, ele era um iluminado. É indiscutível que ele era iluminado, né, cara? Ele tinha o sétimo chakra aberto, ele tinha uma auréola. Ele era um iluminado, que nem Buda, que nem Krishna, que nem Maomé, iluminado, óbvio. Mas no contexto histórico, ele era um líder revolucionário chinelo, do MST. Ele não era nem o José Rainha. E aí os caras crucificaram ele, como crucificaram um monte de gente, e enterraram lá em cova rasa. Não tem o Santo Sepulcro, não existiu o Santo Sepulcro. Não, existiu o Santo Sepulcro. Ponto.
É, a gente pode falar. Contra fatos, não há argumentos. O que a
Né?
gente pode falar? Mas assim, tem uma parte aqui do texto que eu tô acompanhando que vamos lá, dá uma entrada. O que aconteceu, tá? Teve a invasão pérsia nesse tempo aí, até 600, entre 400 e 600, tem uma invasão
Sim,
pérsia, né?
ortodoxo falando, é, de
Exatamente.
1638.
São os
E aí
árabes.
permitiu a volta dos judeus,
Não,
foram
aí é que tá.
eles.
Aí é que tá, que eu quero chegar aí, tá? É o que acontece, tá? A Pérsia e Bizâncio estão cansados de lutar, né? Aí Jerusalém entra na mira da outra potência, que é importante a gente colocar aqui, que é o Islã. Os conquistadores saíram da Arábia e aí foram para o
Sim.
Oriente Médio, África, Europa, Índia e China ao mesmo tempo, né?
Sim.
Quem fala isso aí é o Bernard Lewis, é um historiador da Universidade de Princeton. E as tropas marchavam sobre o comando de quem? Como já foi citado aqui, dos califas sucessores de quem? De Maomé.
Sucessor, nesse caso, direto. Sucessor direto.
E quando
Direto.
entraram em
É
Jerusalém,
falar conversado com Maomé.
e quem entra em Jerusalém é Omar, né, que
Sim.
conquista da maneira mais pacífica até então,
Isso.
porque estava todo mundo
Sim.
muito cansado de brigar, dos outros que não tinha nada a ver com quem estava chegando. Né? Aí
Sim.
o que que acontece? Os cristãos se rendem, né? Não tem matança, não tem queima de símbolo religioso e não tem expulsão. O que que o Omar fala? Ele confere aos cristãos e aos judeus o status de minorias protegidas.
Isso
Né?
aí,
Eles
cara.
poderiam seguir ali desde que pagassem impostos.
Isso.
E não incomodasse.
É, e ficasse lá com aquelas porra daquelas religião deles lá e não enchessem a porra da
Não
minha
enchesse
religião.
o saco, não se juntasse, não fizesse
E aí
mais
vira a
confusão.
cidade das três religiões pela tolerância árabe, vira a cidade das
Perfeito.
três religiões pela tolerância árabe, porque os árabes sempre gostaram de dinheiro e de negócio, que é a verdadeira religião deles, como de certa forma também os judeus, quer me mandar, me matar, me manda. E aí os árabes sempre acharam a guerra ruim para os negócios. Então é o seguinte: vamos fazer paz e todo mundo ganhar dinheiro, nós mais, com os impostos que eu vou cobrar de vocês. Então vocês não são minorias protegidas, pode ficar lá venerando os carneiros de vocês, lá fazendo os ritos de vocês, acendendo os incensos de vocês, desde que me paguem. E ficou assim até o ano 1000, quando os cristãos disseram: não é possível que a cidade de Cristo, que não era, né, porque ele era nazareno, fique na mão desses caras. E foram lá atacar,
É que
entendeu?
assim, ó,
E aí nunca.
é a cidade das três religiões, mas se a gente for na arqueologia, ela não é a
Sim.
cidade de nenhuma delas.
É.
As três religiões passam por ali, tornam
Isso.
locais sagrados, aliás, aproveitam histórias de outras. Eu tô falando só das três, tá? Só das três, né? Porque, tipo assim,
Sim.
vamos lá, muito da doutrina muçulmana, ela tem herança judaica, judaica, desculpa, né? E
Claro.
ela vai se
Sim, tem sim,
misturando,
muito.
o mesmo
Então é uma
local, né?
versão do.
Só vai, por exemplo, aqui, vem uma coisa, olha só. Aqui, ó. A viagem, Maomé teria feito uma viagem de Meca a Jerusalém sobre um
Sim.
animal alado, na companhia do arcanjo Gabriel.
É, tá bom.
Tá? Beleza? Né?
Sim. E não deixou ponta para nós.
E a
Não
sua
deixou nem.
posse. Aí o que que acontece? Lembra que a gente falou? Ele vai pro céu. Desde
Sim.
uma rocha, a rocha, sobre a qual teria sido erguido um domo. Né, que é
Sim, o
chamado
domo da
de
rocha,
exatamente assanto.
o topo do monte. Ai, ai, ai. Pronto, sei lá,
Eu não vou
pronto.
lembrar o nome agora, mas é
É.
ali. E aí o que acontece? A cidade fica árabe, fica nesse domínio até o que disse o Peninha, que vai ser o nosso próximo episódio, um ataque
Sim.
em 1096, quando
É.
milhares de soldados foram para
Tomam em 1099, 3 anos de
seguidos
ataque.
de hordas de camponeses e peregrinos,
Sim.
todos motivados por uma promessa papal de que a
Sim.
cruzada anularia os seus pecados.
Exatamente. E quem morresse em combate ia para o céu. Jihad, Guerra Santa. Jihad.
Martirizado.
Vem lutar em nome de Cristo, que se tu morrer, tu vai ter a absolução
O
plenária.
privilégio.
Hã?
Vai ter o
Como?
privilégio.
Sim, de
Não,
absolução
se morrer.
plenária e vai para o céu, contanto que tu esteja cruzado. E quem quer estar cruzado é ter uma cruz no peito. É isso aí. E aí o
Essa.
símbolo da cruz vira um símbolo de horror total em todo mundo que não é cristão. Ela diz, puta que pariu, lá vem aqueles cruzados de novo.
Tanto
Entendeu?
tem uma curiosidade interessante aqui,
Triste.
que eu não sei se as
Ah.
pessoas se dão conta, mas hoje lá na Palestina tu não tem a Cruz Vermelha, né? Fazendo
Sim.
humanizado. Tu tem a
É
Red
o.
Crescent.
É.
Tu tem a Crescente Vermelha, que é a mesma
Isso.
coisa, só que é a Lua Crescente, o símbolo islâmico, né?
Sim.
É, que, enfim, significa várias coisas. E essa região em Jerusalém, conhecida como Quadrilátero das Religiões, que é onde tem todos os templos das quatro principais religiões, que na verdade são três, né? É o islâmico, o judaico, o cristão e o cristão armênio, né?
Sim.
Que seria essa quarta, né? Ele fica
Sim,
numa região de menos de 1 quilômetro quadrado, cara.
sim.
É uma quadrinha e estão ali os quatro templos, os quatro locais sagrados E
para as
Arthur,
quatro religiões.
e acho que para acabar e com sangue, porque infelizmente tem muito sangue nessa história toda, foi sangue que fez a gente começar a contar, né, com o que aconteceu agora há poucas semanas. Enfim, esse ataque de 1096, graças a Deus, Peninha, tinha um cronista na época
Claro.
chamado Raimundo de Aguilers, não sei se é assim que se fala,
Aguilera,
Aguilera.
sim.
E ele, eu
É.
vou abrir aspas para ele e vou encerrar o episódio, se vocês permitirem. Sobre esse
Claro.
ataque, tá? Sobre os cruzados chegando em Jerusalém. Cabeças, mãos e pés se amontoavam nas ruas.